Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. Em dia de regresso do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, é a proposta de orçamento do Estado que marca o debate político e, por isso, hoje recebemos também o deputado do PCP que tem tido esse dossiê em mãos. Mas, antes disso, o conflito entre Israel e a Palestina tem aquecido os ânimos também entre as diversas forças partidárias. Bem-vindo, Duarte Alves. No final do Comitê Central, o PCP criticou a escalada de guerra de Israel e não referiu, nessa declaração inicial, o Hamas. A culpa pela situação atual é apenas israelita?
Bom, eu creio que nós temos que olhar para este conflito, para esta situação entre Israel e a Palestina, não apenas nestes últimos desenvolvimentos. Nós temos que olhar para aquilo que são 75 anos de ocupação, 75 anos de ataques que se têm vindo a agravar nos últimos tempos da parte de Israel em direção à Palestina, à população palestiniana, continua a sofrer as consequências desses sucessivos massacres que nós não podemos apagar e também da negação dos seus direitos nacionais. Porque, obviamente, que a solução que existe neste momento para aquela situação é a solução que já está encontrada e que não é preciso inventar nada de novo. É a solução dos dois Estados e, portanto, o direito da Palestina a constituir-se como um Estado independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Leste como capital, e o Estado de Israel tem sucessivamente impedido a criação de condições para esse estabelecimento de um Estado nacional.
Mas tendo em conta, portanto, essa solução dos dois Estados, não se pode dizer que são os dois regimes vítimas, Israel e o regime palestiniano?
Bom, mas Israel tem um Estado que está formado. O Estado da Palestina é que não está formado com as condições que deveria ter para poder ser verdadeiramente um Estado independente. E continua a ser ocupada na Cisjordânia, com sucessivos colonatos e com tudo aquilo que nós conhecemos. E, portanto, o que nós podemos dizer é que toda esta situação destes 75 anos não pode ser apagada de um momento para outro. E se, obviamente, nós lamentamos as vítimas civis de ambos os lados e condenamos os ataques a civis que foram realizados...
Mas isto não podia ter sido feito logo na declaração inicial. É que Paulo Raimundo só condenou esses ataques do Hamas depois na fase de respostas aos jornalistas.
Não, mas condenou os ataques a civis. Venham eles de onde vierem. Agora, nós não podemos é ignorar tudo aquilo que se passou na Palestina desde há 75 anos atrás e, em particular, nos últimos anos. Basta nós vermos que desde 2008, para não irmos à Nakba, para não irmos a todos esses momentos de guerras em que aí o saldo seria, obviamente, muito mais penalizador, nós temos na Palestina, só desde 2008, 8.850 vítimas mortais e em Israel, 1.679, a contar com estes últimos acontecimentos. Portanto, a desproporção é enorme. O Estado que neste momento é a potência ocupante, que está a ocupar território, que está a impedir a solução, é o Estado de Israel que não está a permitir, de facto, aquela que é a solução para a paz
naquela
região.
Mas houve um ataque
região
de uma organização terrorista no
Sem
dia
dúvida.
7 de outubro, que é o Hamas, e isso é reconhecido pelo PCP.
Houve um ataque que incluiu um ataque a populações civis e que nós, obviamente, condenamos o ataque a populações civis. Mas não esquecemos que o ataque a populações civis é a prática reiterada do Estado de Israel há mais de 75 anos na Palestina. É que nós não podemos aceitar que se determine, e que seja, nomeadamente, a comunicação social internacional, a determinar a partir de que momento é que nós humanizamos as vítimas. Porque parece que a partir deste momento nós agora humanizamos as vítimas. Mas esquecemos todas as vítimas, nestes últimos anos, dos sucessivos ataques a civis.
Acha que esse balanço está a ser esquecido?
Está a ser absolutamente esquecido e apagado e invertido. Está-se a inverter o ocupante e o ocupado. E isso para nós é inaceitável e, portanto, nós não deixaremos de dizer que o Estado de Israel é que está a impedir a solução para a paz naquela região e que a solução é, obviamente, o respeito pelos direitos nacionais do povo palestiniano e portanto, é nesse sentido que se devem empreender os esforços, nomeadamente do governo português, que ainda não reconheceu, à semelhança de uma grande parte de países que já reconheceram o Estado da Palestina, cabe ao governo português reconhecer o Estado da Palestina e, dessa forma, dar um contributo para resolver a situação e contribuir para a paz no Médio Oriente.
Só para terminar este assunto, isto é uma questão de percepção, mas tendo em conta a opinião do PCP face ao conflito da Ucrânia e face a este conflito, não há um risco de desligamento do PCP face àquilo que parece ser a opinião maioritária da sociedade?
Não, eu creio que não. Eu creio que a situação da Palestina é uma situação que congrega uma grande parte da população na denúncia daquilo que é a prática reiterada do Estado de Israel, da ocupação e de massacres sucessivos à população palestiniana. Acho que há uma grande parte da população que compreende verdadeiramente essa dimensão. A outra situação que referiu, aquilo que o PCP tem dito é que é necessário encontrar uma solução para a paz que resolva o conflito. Ora, se no caso da Palestina e de Israel essa solução já está encontrada, porque nós já temos essa solução, ela não está aí aplicada, mas já existe um acordo e já existem resoluções da ONU que vão precisamente no sentido da solução dos dois Estados, no caso da Ucrânia não existe ainda esse caminho para a paz, porque as partes beligerantes no conflito não o pretendem, e da parte dos Estados Unidos, da União Europeia e da NATO não tem havido vontade de encontrar, juntamente com a Federação Russa, esse momento para encontrar os caminhos para a paz, que era aquilo que se exigia neste momento, era a negociação no sentido de encontrar um acordo que permitisse um cessar-fogo imediato.
Vamos então agora ao Orçamento do Estado. O Governo vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar as pensões pela fórmula da lei, vai baixar o IRS para os escalões mais baixos. Isto não responde aos problemas do eleitorado do PCP, não é suficiente para justificar uma viabilização?
Bom, isto não responde mesmo aos problemas do país, não é? Do eleitorado do PCP, é aos problemas que o país enfrenta. Porque, na verdade, nós vamos ter um orçamento que continua o corte real dos salários. Nós, se virmos a percentagem dos salários no produto, não é recuperado a perda que houve no ano anterior e, portanto, os salários continuam a não ter a valorização necessária. No caso das pensões, o Governo limita-se a cumprir a fórmula da Segurança Social e, portanto, as pensões não são aumentadas no valor, por exemplo, dos preços dos bens alimentares, cujo aumento de preços foi muito superior à inflação registada. E como não é difícil de perceber, um pensionista que tem uma pensão de 200, 300, 400 euros, que é a grande maioria dos pensionistas em Portugal, a grande maioria ou a totalidade do seu rendimento vai para a compra de produtos e bens essenciais, onde os preços aumentaram muito mais do que a inflação. E, portanto, nem os trabalhadores nem os pensionistas são protegidos no seu rendimento. E
nem
não têm
com esse aumento das pensões, por exemplo, acima da inflação, com a questão da fórmula?
Não, porque não corresponde à inflação dos produtos alimentares, que é para onde se dirige o consumo dessa população. E depois temos os serviços públicos a continuarem a definhar, e aqui, quando o Governo não aumenta de forma significativa os salários da administração pública e não responde às reivindicações dos professores, dos médicos, que ainda hoje tiveram um importante processo de luta, e de outros profissionais, nós estamos a falar efetivamente de uma obsolescência dos serviços públicos, de um investimento, e se falarmos na parte do investimento público, de um investimento que não chega para cumprir com a degradação do capital fixo naquilo que são que é o investimento público. E, portanto, temos aqui uma situação que não responde a estes problemas e que não responde a um outro problema fundamental que temos neste momento e que é bastante abrangente, que é o problema da habitação, onde o Governo ainda não definiu nada relativamente às rendas e, portanto, não sabemos como
é que vai ser. E acha que isso ia ter surgido nesta proposta? Porque Fernandina diz que a ministra do setor tem dinheiro para lançar novos programas no orçamento.
Bom, mas aqui uma coisa é o dinheiro, ou seja, colocar recursos públicos a financiar rendas altas. Outra coisa são medidas para travar a especulação e para baixar as rendas. E isso é que se impunha neste momento. Não só do lado das rendas, como também no crédito à habitação. Porque aí nós vemos que o Governo continua a não ir no sentido de colocar os lucros da banca a suportar o aumento das taxas de juros. Quando a banca lucra à custa do sufoco das famílias e das pessoas estarem com enormes dificuldades para pagar a prestação da casa, a banca continua a acumular lucros muito significativos, 11 milhões de euros por dia no ano anterior, e, portanto, obviamente tinha que haver aqui uma política para resolver estes problemas imediatos, quer no arrendamento, quer no crédito à habitação.
Este melão do crédito à habitação já lhe parece estragado antes de aberto, deste novo programa?
Pois, este novo programa, eu não digo que não resolva problemas imediatos de algumas pessoas, com esta medida que, no fundo, a taxa fica fixa durante uns anos e depois, mais à frente, vão pagar. Mas o problema é que depois, mais à frente, vai ser tudo pago, não é? E, do ponto de vista da banca, dos lucros da banca, fica tudo exatamente na mesma. E aqui o Governo deveria ter tido a coragem de enfrentar os interesses da banca e de enfrentar os interesses especulativos para resolver este problema tão grave que é a habitação, que está a ser um problema nos serviços públicos, porque há professores que não se querem deslocar para zonas de maior pressão imobiliária porque não conseguem pagar uma casa aqui em Lisboa, em particular, ou no Porto, ou em zonas onde a pressão imobiliária é maior. Está a ser um problema no ensino superior. Muitos estudantes não estão a encontrar casa para poderem prosseguir os seus estudos e estão a abandonar, ou seja, o país está a perder futuros médicos, futuros professores, futuros historiadores, futuros engenheiros, porque não está a ter não está a ser resolvido esse problema da habitação e, portanto, este problema da habitação está a ganhar uma transversalidade que exige da parte do Governo outro tipo de medidas que nós não estamos a ver.
Não ficaram aqui vistos. Deixe-me só ir a outros setores. A saúde, o PCP tem criticado o PS por querer desmantelar o SNS, mas num orçamento onde há um reforço de investimento. É possível fazer esta acusação? Ou seja, as finanças não estão a fazer o que lhes compete, que é reforçar o investimento?
Bom, nós olhamos para o orçamento da saúde e neste proposta de orçamento do Governo, e aquilo que verificamos é que, mais uma vez, cerca de metade do orçamento da saúde vai direitinho para os privados, através da aquisição de bens e serviços, que são 8 mil milhões do orçamento da saúde. Portanto, nós temos, ao mesmo tempo que se recusam investimentos em infraestruturas, e eu dou sempre estes exemplos, às vezes comprar um meio complementar de diagnóstico sai muito mais barato ao Estado do que depois ter que recorrer aos privados para fazer as análises que esse meio complementar de diagnóstico poderia fazer dentro do SNS. Poder-se-ia internalizar...
Ou seja, o problema é de gestão e não de financiamento do SNS.
Não, o problema é que o financiamento do SNS, não digo que não haja problemas também na gestão, mas o problema é que o financiamento do SNS dirige-se essencialmente aos privados. E depois há outro problema, é que se não se resolver os problemas salariais e de carreiras dos médicos e outros profissionais de saúde, nós até podemos ter investimento nas paredes dos hospitais, nos equipamentos dos hospitais, mas sem os profissionais que são necessários para assegurar os serviços, nós vamos continuar a ter uma circunstância que é de cerco dos grupos privados ao SNS. Porque vão lá buscar os profissionais, porque têm capacidade neste momento de oferecer melhores salários, já sabe que um dia que dominem por completo o setor da saúde, esses privados vão baixar os salários todos. Mas neste momento em que têm essa capacidade económica, estão a atrair esses profissionais. Ora, isto é verdadeiramente uma situação de degradação do SNS, sobretudo do ponto de vista dos seus profissionais. Porque se não houver medidas para fixar os médicos e outros profissionais de saúde, nós vamos continuar a ter a drenagem de profissionais para o privado e, obviamente, com isso a população ficará a perder.
Deixe-me aproveitar a questão das carreiras para ir a outro setor, que é a educação, onde tem existido também muitas críticas. O PSD apresentou uma proposta de recuperação gradual do tempo de serviço, 20% durante cada ano, em 5 anos. O PCP votaria a favor desta proposta, tendo em conta que no passado existiu quase um acordo entre todos para aprovarem a recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias.
Pois, faltou foi o quase, não é? Porque da parte do PSD é muito curioso que venham essas propostas, quando o PSD foi o partido que virou o bico ao prego e que traiu os professores nessa altura, alterando o sentido de voto e rejeitando a possibilidade que na altura existia, porque o PS não tinha maioria absoluta e, portanto, era possível, se o PSD tivesse votado a favor da proposta do PCP, era possível recuperar o tempo de carreira dos professores. E, portanto, agora, em que já não há uma maioria absoluta do PS, podemos dizer que é fácil ao PSD dizer aquilo que no passado não fez com o seu voto. Na altura podíamos ter resolvido o problema. Neste momento, que já não se consegue resolver esse problema, uma vez que o PS tem maioria absoluta, o PSD apresenta-se como o campeão da recuperação de tempo de serviço dos professores. É uma grande hipocrisia da parte do PSD. No entanto, aquilo que nós sempre dissemos é que esta recuperação do tempo de serviço não tem que ser feita de um dia para o outro. E, obviamente, que pode ser negociada de forma a ser de forma atempada e progressiva. Agora, tem que recuperar o tempo de serviço que os professores trabalharam.
Parece-lhe positivo que figuras como Pedro Nuno Santos venham defender esta solução agora, como aconteceu no comentário da SIC esta segunda-feira?
Mas, mais uma vez...
Ou também é hipocrisia?
Quer dizer, é um bocadinho difícil de classificar de outra forma, porque Pedro Nuno Santos estava no governo nessa altura, não é? E, portanto, podia também ter contribuído para resolver esse problema, obviamente. É assim, se houver vontade política da parte do governo, não é por falta de disponibilidade financeira, porque até temos um excedente, não é por falta de necessidade do país e da escola pública. É evidente que é necessário, para atrair mais pessoas para a carreira docente, valorizar a carreira docente e respeitar os anos que foram trabalhados, e também não é por falta de condições políticas, porque o PS tem maioria absoluta. E, portanto, só por falta de vontade política é que o governo pode continuar a travar a solução que se impõe para resolver este problema e para melhorar também a escola pública através de uma maior atratividade da carreira docente.
Na análise deste Orçamento do Estado, Paulo Raimundo disse também nas conclusões do Comitê Central, a reunião está fresca, por isso é que estou a citá-la também várias vezes, que a substituição do PS pelo PSD não é a solução. Diria que a solução é que o governo do PS só volta a ter salvação se contar com a influência do PCP.
Não sei se é por aí. Eu acho que o governo do PS tem é que perceber que tem que resolver os problemas que neste momento estão em cima da mesa, ainda por cima num contexto em que tem um excedente, em que tem a possibilidade de canalizar essa margem para resolver os problemas.
E tem expectativa que perceba isso nesta negociação do Orçamento de Estado? Ou seja, alguma expectativa do PCP? Não sei se já haverá ou se há indicação de poder existir alguma reunião bilateral, se pode haver alguma negociação para que o PS abra a porta a medidas do PCP.
Nós não deixaremos de intervir com propostas. Já tivemos uma reunião com o Governo, que é aliás pública, em que apresentámos as nossas prioridades, aquilo que consideramos mais importante. Agora, obviamente, o PS tem maioria absoluta e, portanto, tem a capacidade de decidir se quer ou não responder a estes problemas. Aquilo que é também evidente é um enorme contraste entre aquilo que é um governo do PS de maioria absoluta e o período anterior, o período após 2015, onde foi possível avançar num conjunto de matérias com a iniciativa do PCP, que de outra maneira não teria sido possível. E hoje vemos que a maioria absoluta tem servido, sobretudo, para reforçar os benefícios fiscais às grandes empresas, a permitir os lucros bilionários da banca e de outros setores monopolistas como a energia e, portanto, não para resolver os problemas do país.
Mas, portanto, para este orçamento, existir uma negociação será a porta aberta, ou seja, será na fase de especialidade com a apresentação de propostas?
Sim, apresentaremos as nossas propostas e serão propostas que vão procurar responder a estes problemas. Os salários, as pensões, os serviços públicos, a habitação, obviamente que estarão em cima da mesa com as propostas do PCP.
O PCP ainda está a pagar de alguma forma esse apoio ao PS que deu depois de 2015. Recentemente, Paulo Raimundo foi acusado por um utente no centro de saúde de ter feito parte da atual situação. Essa é uma imagem que está a ser difícil de escolar.
Não creio. Eu creio que o PCP sempre deixou claro aquilo que era as suas divergências face às opções do PS, que se mantiveram nesse período após 2015. Aquilo que foi possível alcançar nesse período foi bastante significativo. Os manuais escolares gratuitos, o passo social, a reposição de direitos, travar processos de privatização, tudo isso foram importantes conquistas que são resultado da iniciativa do PCP, também o aumento real das pensões, real, numa altura em que a inflação era praticamente zero, em que foi possível aumentar as pensões de forma com ganhos reais de rendimento, e portanto todo esse património, obviamente, é um património que eu diria que, pelo contrário, nós vemos em muita gente que precisamente assinala essa diferença entre um período em que o PCP tinha maior capacidade para intervir e para procurar que as suas propostas fossem aprovadas, e um período atual em que a maioria absoluta está a representar verdadeiramente a degradação das condições de vida e o empobrecimento do país.
Eu já aqui falei dele, mas é alguém que tem vincado muito essa a vantagem de ter existido um acordo à esquerda. Pedro Nuno Santos voltou a fazê-lo agora desde que voltou ao palco mediático. Seria mais fácil com ele reeditar este acordo às esquerdas, entre as esquerdas?
Não faço esse tipo de distinção entre os atores políticos. O PS decidirá a sua liderança e, portanto, não é com base nesse critério que nós temos qualquer tipo de alteração de posição. Agora, obviamente que as circunstâncias de 2015 foram circunstâncias muito específicas, muito concretas.
Com António Costa seria mais difícil voltar a essa solução.
E muito dificilmente repetíveis.
Com António Costa seria mais difícil reeditar.
Não é questão de António Costa. A situação será sempre muito diferente daquelas circunstâncias muito particulares que em 2015 determinaram aquela solução política e, portanto, obviamente que a situação será outra e não tem a ver com essa questão de ser um ou outro. Tem a ver, essencialmente, com as circunstâncias políticas serem muito diferentes.
Deixa-me só tentar aqui um ao outro. Estamos já a entrar na nossa reta final. Na última semana surgiu a hipótese de Alexandra Leitão vir a ser uma candidata que unisse a esquerda nas presidenciais. O PCP gostaria de uma solução destas ou terá sempre um candidato?
Isto é muito cedo para falar. Eu acho que nós, com os problemas que temos no SNS, com os problemas que temos na habitação, com os problemas que as pessoas estão a sentir todos os dias com o agravamento das condições de vida, com a injustiça fiscal a aprofundar-se até neste orçamento, com mais benefícios fiscais para as grandes empresas, com todos estes problemas que o país enfrenta, um crescimento económico que vai baixar em relação ao crescimento do ano anterior e, portanto, significa estagnação da economia nacional. Nós estamos a falar de umas eleições presidenciais que vão nascer daqui a não sei quantos anos, ou mais um ano, a dois anos, parece-me que é verdadeiramente nós estarmos a passar ao lado daquilo que importa neste momento e, portanto, esse neste momento não é assunto nem para o PCP nem para o país.
Muito bem, entramos nos nossos segmentos finais. Começamos pela defesa da honra.
Cada palavra para que efeito?
Para a defesa da honra, Sr. Presidente.
Duarte Alves, aqui perguntava-lhe por algo que falta menos de um ano. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, é sabido estar fora do Parlamento. Isso foi tratado na altura em que assumiu o lugar. A minha pergunta é se deve ser Paulo Raimundo o cabeça de lista do PCP às europeias para ser testado em urna e também ganhar palco a mediático, que é sempre importante.
Tal como na questão das presidenciais, neste momento...
Mas este vai ter que se preocupar primeiro.
Sim, vamos ter que nos preocupar primeiro, mas neste momento não está essa discussão em cima da mesa. Estamos concentrados em responder aos problemas do país, em
aumentar os salários... Mas há uma ideia de perfil, não? Se deve ser alguém mediaticamente mais conhecido, como foi João Ferreira?
Eu creio que a intervenção dos deputados do PCP no Parlamento Europeu fala por si. Basta ver as questões que são trazidas da situação nacional ao Parlamento Europeu pelos deputados do PCP para ver a importância que tem a existência e a continuidade e o reforço da CDU nas eleições para o Parlamento Europeu, porque verdadeiramente têm tido um papel muito importante para levar essas questões a Bruxelas e para contrapor as imposições de Bruxelas com os interesses nacionais e com os interesses dos trabalhadores e do povo português. E, portanto, nós, nessa batalha nas eleições europeias, estaremos concentrados no reforço da CDU e do PCP, e obviamente que isso será feito com os candidatos que na altura forem considerados mais adequados, mas a partir de um património de intervenção que nos orgulha muito e que deve ser, nós até esperamos que seja bem escrutinado pela imprensa, pelos portugueses, para verem exatamente o papel que aqueles dois deputados têm tido no Parlamento Europeu, tão importante e que se distingue de todos os outros partidos.
Ronda final de perguntas, é o nosso momento de interpelação à mesa.
Sr. Deputado, pede a palavra para uma interpelação à mesa.
Porque o Sr. Presidente, manifestamente, está mal informado.
Duarte Alves, duas perguntas finais, já de saída. Este programa chama-se Sofá do Parlamento e daí a pergunta. Costuma conversar com alguém nos sofás do Parlamento? As conversas de corredor são muito famosas no Parlamento.
Sim, falo com os meus camaradas. Nós temos que encontrar momentos, naturalmente, de descontração e de troca de ideias, o que neste momento também está facilitado por sermos menos deputados e, portanto, encontramos-nos mais vezes e isso permite conversas mais prolongadas no sofá e noutros locais do Parlamento. Falo também com outros deputados de outros partidos, muitas vezes sobre outros assuntos.
Nisso,
sim, acontece falarmos de assuntos, às vezes tentamos fugir um bocadinho à política, porque senão também não fazemos outra coisa. Também com os funcionários do Parlamento, que muitas vezes também acaba por se gerar ali algumas conversas também interessantes e, portanto, falamos um bocadinho com toda a gente por ali anda, até com os jornalistas.
quando o Parlamento, quando quer ter uma conversa mais privada, tem algum local que escolhe? Ou pode retirar-se para o gabinete do grupo parlamentar?
O meu gabinete é mais complicado porque nós somos três e, portanto, se tivermos os três ao telefone, a não ser que estejamos a falar uns com os outros, é mais complicado termos alguma reserva. Eu geralmente vou ali para aquele jardim das traseiras do Palácio de São Bento, que é onde me permite um hábito que eu tenho, que é quando estou ao telefone estou a andar. Não consigo
estar só é interrompido pelos pavões.
Os gatos... que andam por ali e permite mandar, que é o que eu faço quando estou ao telefone, estou sempre a andar de um lado para o outro e, portanto, é o sítio em que eu posso fazê-lo de forma mais expansiva.
Duarte Alves, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o Sofá do Parlamento está de regresso na próxima quarta-feira.